Podcast A Hora da Música tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo.
Samir, eu vou fazer valendo agora, hein?
Você que manda. Tá bom. Tô contigo. A pauta é sua. Só vou antes de mandar.
Beleza, galera? Podcast A Hora da Música. Hoje o nosso convidado é um músico em especial, porque trabalha com criança. Muito legal. Samir Lima. Ô, Samir, que prazer, cara. Obrigado pela presença aí hoje no nosso podcast. Conta uma história pra mim, você fez fames, né?
Cara? É isso aí. Pô, Jura, antes de mais nada, quero mandar um abraço pra todo mundo aí que tá te assistindo, agradecer a você pela oportunidade, você que é um cara aqui, um capixaba, que valoriza muito o pessoal da terra aqui, sabe que eu fico muito feliz de estar participando com você, e a gente é aquilo, né? Meio musical e meio pequeno, a gente sempre se conhece, mas é a oportunidade de se encontrar, ela acontece quando a gente menos espera. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho disso aí com você e com a galera que te ouve aí. Bom, eu comecei na FAMES, né, cara? É aquele caminho assim meio que obrigatório para quem sonha em ser músico, né? Ser um músico de concerto. Comecei tocando um violão, pensei, cara, preciso levar isso para um outro nível e acabei caindo lá na FAMES. E lá foi a minha grande escola assim, de música, onde eu conheci, tive a oportunidade de estudei com grandes mestres ali. Eu comecei estudando com um cara da guitarra que talvez você conheça, que é o Ivaldo Maciel.
Maciel, claro.
E violão, ele manda muito. E foi que foi me introduzindo ali nas primeiras notas. E já lá na FAMES, né, com aquela galera da FAMES, Nelsinho, Nelson Gonçalves, violão.
Nelsinho, gente boa demais.
Toca choro muito. E caí na mão de Fabiano Maier lá, né, cara?
Mentira.
Que foi o cara que
é mesmo.
Que é isso aí, que me ensinou tudo aí da praia do violão. Só que eu nunca me senti assim, pleno, né, com essa parada do violão, de ser concertista, aquela disciplina, aquele foco, eu me sentia meio perdido. É. E, em contrapartida, eu sempre gostei muito de escola, desse lado acadêmico, de ensinar, de estar com a turma, estar com a galera. E lá dentro mesmo eu parti para licenciatura em música e lá eu fiz a minha graduação na FAMES.
Você sabe que eu fiz FAMES também, licenciatura também. Foi na FAMES que eu me encontrei, na hora de que eu comecei a fazer os estágios, foi que eu me encontrei trabalhar com criança. Hoje eu trabalho com criança também, cara. A FAMES que me deu essa, porque eu tinha dava aula muito para aula para adulto, né, cara? E nunca tinha.
É desafiador, né? É assustador, né, Jura? É assustador. Quando a gente para para pensar um músico, quando você se vê como um músico, você imagina você numa sala com 30 crianças te olhando, esperando ali você 50 minutos de atividade. É meio desesperador, cara.
E aí, se não chegar preparado, eles tomam conta de você.
Exatamente. É uma loucura, eles te engolem. E eles têm sede de conhecimento, você tem que estar ali com conteúdo.
É claro que,
assim, né? Com o tempo a gente vai pegando, assim, vai entendendo como é que é o feeling, igual toda a profissão. Mas é uma coisa, assim, pra gente que vem, que é músico, como eu, como você, que vem primeiro da prática, pra depois cair nesse lance do acadêmico. Rapaz, é uma transição, assim, meio assustadora, eu tenho que confessar pra você. Mas o prazer que a gente encontra compensa isso tudo, né, Jura? Nada paga o carinho que a gente recebe dessas crianças. Eu não sei você aí, nas escolas que você trabalha.
Não, super legal, cara, super legal. Porque você acaba que, tipo, você... Não sei porquê, mas com o tempo você começa a se conectar, cara, sabe?
Exatamente
então,
isso.
Então, quando você consegue fazer com que as aulas, eles estejam interessados naquilo que você está fazendo...
É isso aí.
Foi engraçado, porque... Não sei como é que foi para você, mas eu tinha uma coisa com... nos meus estágios, que as professoras ainda estavam naquela fase de flauta doce, de chegar na escola com aquele monte de flauta.
É isso aí.
E entrar na sala, sabe, com aquele monte de flauta em álcool na mão, limpando as pontas da flauta, dá uma flauta para cada aluno. Imagina isso, cara.
Você, é. 30,
sei lá, 20 alunos, você dá uma flauta para cada um. Mas já não.
É, não. É isso aí, entra no tema que é muito curioso também, né? A FAMES a gente teve ali, tive grandes professores na FAMES ali. Mas em termos dessa formação para trabalhar com escola, a gente não. Se a gente beber, como toda faculdade, eu acredito, né, Jura?
É.
Quando a gente sai da faculdade, a gente, na verdade, não está pronto para nada. Está começando outra fase da vida ali. Agora é hora de aprender de novo, né? Lembra quando a gente entra na faculdade, o professor esquece tudo que agora aprende aqui. Aí quando acaba a faculdade, você entra no trabalho, é a mesma coisa, esquece tudo e agora vamos daqui. E foi que eu fui descobrindo os caminhos da educação musical ativa. Eu não sei como é que é a linha aí que você segue, mas eu fui me encantando assim por Orff, por Dalcroze, onde a gente consegue associar toda essa questão do movimento aí, né? E eu comecei dos maiores, como você, né? Fui pegando a molecada de 10, 11, 12 ali e fui descendo, cara. Quando eu vi, eu já estava tendo mais afinidade com os de 7, 8. Quando eu fui mais um pouquinho, eu já estava na educação infantil, pegando ali no máximo até 5. E hoje, né, o meu feeling mesmo, onde eu gosto, faço questão de estar, são com os bebês, né, cara? Os bem pequenininhos mesmo. Então, com o tempo, fui só descendo mais e agora já estou lá. Estou quase na barriga da mãe agora. Eu quase quero estar lá junto na gestação.
Eles ouvem, se você toca, eles sabem, eles chutam, eles
exatamente.
Têm tudo, eles sabem.
A partir do quarto mês, a criança já começa a desenvolver o sistema auditivo dela, já está formado. Então, a partir disso aí, se eu não me engano, quarto mês ou 16ª semana, depois eu posso, a gente pode conferir isso aí. Se você faz aqueles letreiros, você coloca aí, por favor, eu até te mando essa informação. Mas a partir do momento que a criança está ouvindo, ela já pode ser estimulada pela música, né? Hoje a teoria que eu trabalho se chama MLT.
O que é MLT?
MLT é uma sigla em inglês, significa Music Learning Theory, a teoria da música como linguagem, de um americano chamado Edwin Gordon. Nessa teoria, o Edwin Gordon parou para estudar o processo de como nós aprendemos música. Né? E aí ele foi identificando muitas similaridades com o aprendizado da fala. A gente aprende música de maneira muito similar ao aprendizado da fala. E a partir disso aí ele foi formatando e criando mesmo, mostrando a metodologia de aprendizado e de ensino para cada fase da nossa vida. Então é muito interessante, porque quando eu utilizo a MLT lá com os bebês, cara, eu tenho um resultado assim, assustador, sabe? Eu canto padrões rítmicos, padrões melódicos, e os bebês me dão resposta, cara. Que é o que a gente procura, né? Me dão resposta, você vê a evolução deles. E com a música, ele, como é um cara contemporâneo, você trabalha nessa perspectiva também do sentimento. Então você cria também essa questão de maturidade emocional, maturidade sentimental para a criança. Isso trabalhando com diferentes tonalidades e pouca coisa falada. Eu faço muito som. Quando a minha aula, você chega na minha aula, você vai pensar que é um negócio. É um papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
tem essa educação de solfejo quando criança. Porque o solfejo, ele, você guarda esses sons na sua cabeça quando você é pequeno.
Exatamente isso aí. Aí, exatamente, é isso aí, Jura. Isso aí o Gordon chama de audition, que é o quê? Que é esse pensamento musical. Quando você guarda esse solfejo, você vai guardando ali para você o quê? Os caminhos da tonalidade.
É.
Eu tinha muita dificuldade com isso. Com o tempo eu fui estudando, eu fui entendendo. Aí hoje, né, eu sei que para a pessoa que está ouvindo a gente pode ser um leigo, mas eu posso cantar, por exemplo, uma melodia maior, né? Eu canto. Lá, lá, rá, 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 rá. Daí posso cantar um menor. E posso cantar aqui com uma sétima menor. E vai brincando. E aí a gente faz música, né?
Isso aí. E é interessante essa... A música, ela tem essa força de você conseguir... trabalhar, se você põe, sei lá, uma quarta mentada, você consegue levantar, tirar o cara do chão. Às vezes, a música tem essa coisa de você, a nota certa, ela arrepia mesmo. Então, isso funciona com adulto, funciona com as crianças. Sabe outra coisa que eu acho que eu gostei de ver? Você trabalha também com histórias, né, cara? Com contação de histórias.
O que que aconteceu? É exatamente isso. É muito legal essa história. É, dentro das aulas, né, a gente às vezes vai se virando e partindo para esse mundo da ludicidade para ensinar a criança, eu comecei a criar histórias e a usar histórias dentro das minhas aulas. E quando eu me dei conta, eu já estava com um repertório de histórias, de contador de história usando música. E aí, cara, eu dei assim, umas coincidências da vida, né? Que existia essa lacuna realmente no Espírito Santo. Existem poucos contadores de história, né? Músicos que conseguem contar história ali e juntar essa coisa da música, do universo musical. Eu consegui fazer isso. Isso aí, a primeira pessoa que viu isso em mim não foi nem eu. foi uma contadora de história que você deve conhecer, que é a Gabi Kruger. Vou falar da minha amiga Gabi aqui, tenho certeza que ela acompanha aqui, manda um beijo para ela, Gabi. Né? É, um dia eu fazendo as minhas dinâmicas com a galera, tal, contando as minhas histórias, ela virou para mim e falou, cara, você é um contador de história. Eu falei, sou? Ela falou, você é. Aí eu falei, então eu sou um contador de história. E aí nasceu esse contador de história de mim, né? Acho que foi em meados de 2016 isso aí. Desde então eu não parei mais e fui colecionando histórias. Sempre com a música, né, Júlio? E fui adaptando, pegando coisa. Deixa eu pegar meu culo ali. Pode botar música, Júlio, na brincadeira?
Pode botar. É legal porque histórias é uma forma de conectar, né, cara?
Muito boa. Pô, aí eu peguei, cara, tem um outro cara que eu sou fã também, que é o Campanelli, que fez aquele livro lá, As Mais Belas Lendas Capixabas.
Claro.
E eu comecei a musicar essas paradas tudo, né? Fui inventando música. Aí inventei uma musiquinha pro Fantasma do Convento, né? Lá no alto do convento existe algo anormal, um ser bem perigoso que assombra o local. Toda noite ele aparece e assusta qualquer um. É melhor tomar cuidado, você pode ser mais um. E aí eu brinco com essa coisa do sentimento da criança também, né? Que a criança às vezes fica com medo e não fica. E como é que é? Existe fantasma? Não existe? Eu conto essa lenda. Cara, é uma diversão. E aqui no estado tem muita coisa, cara. Ó, eu tenho um livro aqui de lendas.
Sim, né? Verdade.
Que acervo que a gente tem de verdade. História de lenda, viu? E aí nasceu esse contador de história. Daí pra lá nunca mais parei, viu? Eu juro, desculpa.
Você tá com um projeto agora, né? De lendas capixabas.
Muito legal você falar disso aí. No dia 26, né? A Secult aqui do Espírito Santo lançou o Cultura em Toda Parte. E abriu lá uma parte para contadores de histórias. E eu fui contemplado, pude entrar com o meu espetáculo Cantando as Lendas Capixabas, que é justamente isso que eu acabei de falar aqui. Eu vou cantar e contar algumas lendas lá. Aí eu levo meus bonecos, eu tenho uns bonecos aqui, que é o meu amiguinho Cafu, o meu amigo... meu cachorrão aqui, que eu tenho aqui ele também, que é a pronta de todos. Eu tô dando alguns spoilers aqui, mas quem quiser conferir é só se ligar, porque no dia 26 vai estar no site da Secult e vai passar também na TV Educativa, vai passar na televisão, para quem quiser assistir. Vai ser muito legal.
Essa é a Aldir Blanc, não?
Leia Aldir Blanc, o projeto é Cultura em Toda Parte. Eu passei aqui no módulo da parte sudeste, né? Norte-sudeste aqui do Espírito Santo, e a gente foi contemplado. Mas, pô, foi fantástico isso, a gente poder estar, né, agora na televisão, usando essa ferramenta que é a internet. O que é a internet hoje, né, Jura? Pô, a galera tá em tudo.
Caramba, né, cara? A gente é bom falar um pouco também dessa lei, né? Que acabou salvando um pouco nesse momento que a gente não tinha muita apresentação, né? Não tinha muita... A gente que fazia algumas lives, tudo, mas quando chegou a lei, a gente começou a dar um respiro, porque aí a gente começou a trabalhar focando algumas coisas. Igual nesse repertório seu, você consegue trabalhar autoral, consegue criar coisas, né?
Isso aí.
E com uma tranquilidade, porque você sabe que a lei tem um respaldo ali para você.
Exatamente. É, assim, eu vejo com uma importância muito grande, principalmente para aquele artista autoral, o cara que curte botar a mão na massa e criar. Porque, assim, fazer releitura... É claro que não é qualquer um que vai fazer, precisa ser uma certa habilidade. Agora, o pessoal da criação é um lance diferente, você sabe, né, Ju? Você está nessa praia aí também.
O pessoal da criação, ele não tem muito o que, às vezes, você, tipo assim, às vezes o cara fala assim, mas tal coisa não vai ser para tal público. Mas não é isso.
Não é.
É o investimento que o cara faz para a cultura. Cada um tem o seu público, né, cara? Você não pode definir. Quando você faz música, você, quando você está escrevendo algumas coisas, você não está pensando, isso aqui vai dar certo. Você não está pensando isso. Você está pensando que já deu certo. Porque para você, você já está curtindo. É uma coisa...
Né, às vezes a gente... Por exemplo, eu sempre procuro focar... Né, e outro, o espetáculo, ele nunca sai... sem carregar também e levar muita coisa da gente, né? Principalmente quando a gente trabalha com autoral. Então, eu coloco muita coisa dessas vivências do meu trabalho com as crianças. Como meu foco são as crianças, né? Então, você vai ver o meu trabalho, ele está permeado todo disso aí. Então, tem uma beleza infantil, uma beleza lúdica ali dentro, né? Uma questão de histórias voltadas para as lendas. Nossa, eu vou contar a lenda lá do Penedo, né? E, poxa, a lenda linda que conta que cada vez, né, que nasce um novo capixaba, você vai ouvir aquele som maravilhoso. Né? Tô dando spoiler aqui, mas dia 26 tem tudo lá.
E o legal é que você tem uma experiência, né? Então você sabe exatamente o que funcionou ali, né, o que não vai funcionar. Então,
em sala de aula, isso... tudo testado com a criançada. Tudo testado ali, cara, com eles. Eu falei, aí, toma aí, criançada. Quando eu vi, ah, a molecada curtiu, é essa aí. Não tem essa umas músicas tá que a gente bem. Toca que não
mas
pode.
Sai, sai na hora, na hora, na hora que você tá na aula ali, você fala assim, opa, isso daí vai dar alguma coisa, eu acho. Às vezes você improvisou na hora.
Aí. Então, às vezes eu levo, né, cara, algumas cartas na manga, né? Eu faço meu planejamento e tenho as minhas cartinhas na manga. Mas eu gosto muito de compor, por exemplo, essas musiquinhas pequenas, igual eu tô falando com você, né? Eu pego assim, por exemplo, o modo maior, eu pego um mixolídio, né? Desculpa aí pros leigos aí, mas é uma escala que é tipo aquela escala blues lá, que soa meio...
A gente pode falar que é o Nordeste, não? O Nordeste,
Nordeste é um baião,
é isso aí, né? É isso aí. É
mixolídio. É isso aí. Aí eu pego isso aí, cara, e vou criando as minhas músicas e vira um Bom Dia, por exemplo. Eu gosto do Bom Dia ou Boa Tarde, a canção de acolhida, sempre inventar, né? Aí eu pego e lá vem o menino e vem cantando de lá e vem chegando comigo, tá na hora de brincar, vem cá, vamos lá, vem cá seu menino, e vou inventando, cara. Eu gosto, curto muito esse lance da criação, sabe? Isso é muito vivo em mim e eu percebo que isso é importante pra gente que é músico também, a gente tá conectado com isso aí, tá criando, se mantém a nossa mente aguçada. E as crianças se amarram, que aí você pode meter o nome de um pequeno lá, né? E lá vem o Jura, Juradita na Jura, olha só que fofura, vamos lá, quero ver o que você apura. E a gente vai aprontando com a música, a molecada pula dentro, eles se amarram. A música só me traz alegria e felicidade. E eu procuro sempre com ela levar isso também para os meus alunos e para todo mundo que eu tenho contato, né? Seja em festa que eu participo, na minha contação de história que eu faço com alegria. Às vezes me chamam também, ah, Sami, vem fazer uma oficina, juntar uma galera pra gente brincar, mostrar esse poder transformador da música. Por que que eu fui descendo cada vez mais? Eu não te contei isso. Mas porque o potencial transformador da música, ele é muito forte nesses anos iniciais, né? Ali eu consigo ajudar a criança, usando a música, a ela atingir a totalidade desse potencial cognitivo. E isso é um jeito que eu descobri, Jura, transformar esse mundo, né? Criar gente melhor, gente mais equilibrada emocionalmente, gente que vai se entender melhor, a gente vai poder estar bem preparada para esses desafios novos que estão vindo aí, né? Afinal de contas, o mundo mudou rapidão, cara.
A música dá para essas crianças, além do um ouvido, onde ele sabe onde ele está, se situar, ele consegue ter um equilíbrio, ele consegue ter uma coordenação motora muito boa, porque a gente que faz música sabe disso, que a gente acaba tendo que trabalhar o tempo todo a coordenação motora. E o conjunto de estar numa sala de aula junto com as pessoas e ter a hora certa de você falar, porque a música é um pouco isso, é uma conversa e você tem a hora certa de você...
A gente vai colher frutos disso aí, sabe? Eu acredito, a gente trabalhando com seriedade, mostrando resultado, a gente sempre vai ter um espaço para a gente trabalhar. Você sabe disso, você hoje trabalha em várias escolas aí, não só escolas públicas, mas privadas também. As pessoas hoje, é inegável né, o poder que a música tem na educação. Tanto que ninguém dá aula, você vai nessas professoras, a professora pode ser pedagoga, ela vai ensinar a criança lá, ela bota uma música, né? Vem cantar, vamos lavar as mãos, vamos lá, vamos fazer. Tem música para fazer fila, tem música para lavar a mão, tem tudo, senão você não conduzir pela música, você não leva a criançada. E a gente está ali como um fio condutor para usar a música, né? Mostrar a essência da música e levar ela na forma mais pura e na forma que ela é mais poderosa. Claro que a música pode ser usada, né, para ensinar a lavar a mão, lavar o rosto, fazer coisa. Mas a música não é só isso, ela tem um potencial de transformação por si só muito grande. Que você acabou de falar aí, né? Como que ela mudou a gente quanto pessoa? Eu, você hoje, para você ser o que você é. Se não fosse a música, né, onde a gente estaria, né? Que seria de nós, né?
Você tá no YouTube?
Meu YouTube é Samir Lima. Só procurar lá, Samir Lima. Tô lá no meu canal no YouTube. Lá tem vídeo, tem brincadeira, tem contação de história. Tem, acho que tem mais de 20 vídeos lá meus, com conteúdo meu, todo conteúdo autoral. lá, você pode assistir, brincar, curtir aí na sua casa. E vira e mexe, eu vou colocando vídeo lá. Eu não gosto de colocar... Teve, por exemplo, mês de maio, eu fiz toda quarta-feira, porque eu tinha aquela Semana Mundial do Brincar, então eu quis pontuar isso aí, acho importante. É. Mas aí, cara, voltou às escolas, a nossa demanda de trabalho cresceu, e é difícil dar conta de produzir vídeo, editar, tudo sozinho, você sabe que é trabalhoso isso, né, cara? Né? Então eu reduzi, então eu tô assim, tentando fazer pelo menos um vídeo novo por mês tem no nosso canal. Pode acompanhar, vai curtir demais, muita coisa boa.
Tá bem legal, já tô entrando aqui.
Posso falar do meu curso online aqui também, já que todo mundo...
Claro, pô, que legal, cara.
Pois é, eu criei um curso online para as crianças, né? Para as famílias. Nesse curso eu ofereço 10 aulas que eu gravo, né? E nessas aulas a família pode participar ao vivo. Ofereço 10 brincadeiras musicais e eu montei uma coletânea com músicas minhas para a criança ter acesso. Esse projeto se chama Música de Brincar e Crescer. É um projeto assim, que saiu do fundo do meu coração. Música para brincar e crescer. A gente não para aqui, juro. Aqui eu tenho aqui minha mulher aqui. Quando eu penso em descansar, ela vem com a chibata nas minhas costas aqui. Ou então com umas contas para me mostrar. Aí eu desespero, falo, tem que inventar.
Samir, obrigado, cara. Obrigado pelo papo.
Quero agradecer, Jura, ó, obrigado pelo espaço, tá bom? Eu sei que você é um cara muito querido no meio musical e eu fico muito feliz de ter te conhecido, né? A gente já se conhecia de nome, de ouvir falar, de ver o trabalho do outro, mas o nosso primeiro bate-papo, muito obrigado por ter aberto as portas assim pra mim, tá bom? A admiração é mútua. Desejo que seu podcast exploda, quero ver você bombando aí, tá bom, cara? E sucesso pra nós, tá bom? Valeu, Jura.
Valeu, grande abraço.
Podcast A Hora da Música tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo.